Falem aí agora para ver se está
Oi,
funcionando.
oi, oi.
Opa, agora
Alô, alô.
sim, é isso aí, pessoal. Estamos ao vivo, bloco 820.080, se eu estou vendo bem aqui. Não estou vendo bem aqui na minha tela. Mas estamos, pô, falta quanto? 20 mil blocos pro halving, hein? Então, estamos quase lá, hein? 20 mil blocos, 144 blocos por dia, né? Em média. Vamos ver aí.
20 de abril, né?
Aparentemente, é.
Ótimo,
Essa é a
hein?
estimativa,
A gente está fazendo um
abril.
esforço aqui de mineração para poder chegar direito nesse dia.
Se, né, se as taxas altas não atraírem mais máquinas para acelerar aí, igual é, né? Tipo, se for, atrai toda semana, né? Cada 2 semanas atrai máquinas novas, vai subindo e pode chegar mais rápido, né? Se realmente todas as semanas, constantemente, for atraindo mais máquinas. Claro. Se não tem ajuste de dificuldade, aí, né, se estabiliza, né, como é que fala? Descoberta, né, de blocos, o cálculo aí do hash. É isso aí, a dificuldade, ajuste de dificuldade muito importante aí, e é isso que determina, né, essa
Importante.
estabilidade dos blocos. Oh yeah.
Você sabe quanto que tá vindo por bloco? De
De reward? Eu não tenho
reward?
acompanhado. Não. Deixa eu dar. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui, né, ao
Já viu
vivo.
uma média, né?
Ah, média. Bom, enfim. Se alguém tiver
É uma
aí,
média,
pode.
porque você vai ver agora, ele vai te dizer o quê? 8,5 BTC por aí. 9, deve ser isso, uma média. 9 BTC.
8, é 7, 8.
Uhum.
7, 8 BTC nos últimos blocos, né? Essa está sendo a.
Então, eu vi ontem também, tava mais ou menos por aí.
Que é um aumento de quanto por cento? 25%, né? No reward, mais ou menos. Um pouco mais até. Tá bom, né? Porra, os
Tá
mineradores
mal.
estão contentes. Então você tem 25% mais, né? Espaço aí, lucro. Que pode falar, pô, nessa situação vale a pena acender máquina aí, vale a pena minerar na rede Bitcoin. Então. É o que a gente vê, né? Constantemente tem aumento aí no hash rate, tá tendo constante. A dificuldade só cresce. É quase, né? Enfim, deixa eu ver aqui na mineração. Ajustes, né? Os últimos ajustes, todos, né? Desde 11 semanas atrás, todos positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajustes, 6, 12 semanas, né? 11, 12 semanas. Todos tendendo aí para cima, né? Ou seja, as taxas estão estimulando, né, que as máquinas, entre outras coisas, né?
Pena fazer uma análise gráfica nessas velas aí, então, de ajustes.
Tá subindo, dificuldade só sobe, hash rate, né?
Quanto tempo sobe direto sem corrigir historicamente? Você sabe?
Você acha que a gente pode estar chegando num. Ó, desde dezembro de 2022, deixa eu ver. É o que eu tenho aqui. Só sobe. Manteve estável por um tempo, mas a tendência é clara de alta, né?
Alta infinita.
Não, e a
Eu
dificuldade está
sei,
numa
mas
escadinha mesmo. Uma escadinha assim do último ano. Deixa eu ver. É, nossa, subindo, ó, teve uma a última correção, ó, aqui, janeiro, 4, 20 de janeiro de 2023. Antes disso, subiu de junho de 2022 até um topo em dezembro de 2022. E antes disso, de agosto de 2021 até maio de 2022. Enfim, você vê que tem uns ciclos aí. Antes disso também, é exponencialmente para baixo, já nem dá para ver, né? Lá para trás, de 2017 é uma linha reta para trás, porque é exponencial, né, o aumento. Quer dizer,
você tá compartilhando
porque
essa
tem
tela ou não,
aumento.
né?
Não, não
Tô
tô
olhando isso.
compartilhando, não tô
Ah, tá bom, tá
compartilhando,
bom.
infelizmente.
Não, tudo bem.
A estrutura aqui tá limitada. Enfim, temos aí supersets, né? supersets.tv/
Antes disso, vamos dar um
Bitcoiners.
like, por gentileza, para atrair mais gente aqui pra live.
É isso aí,
Muita
você
gente não sabe,
curtiu?
não falou pra ninguém.
A live hoje foi Shadow Live aí, só para quem tava ao vivo, sem muita pretensão, né? Aliás, para falando em pretensão, a gente ganhou, né, o prêmio da Live Coins, né, recentemente. Foi anunciado aí. É um prêmio online, né, uma votação, né, do público,
Claro.
que inclusive é
É.
legal, pô, é mais legal ainda a gente saber, né, que o pessoal foi lá ativamente, entrou lá no site e decidiu aí, escolheu o canal dos Bitcoinheiros. Valeu aí a todos pelo apoio, né, pelos
Namastê.
é isso aí, por seguir aí com a gente, pelos supersets, por comentar, enfim, né? Espero que a gente tenha ajudado aí vocês na jornada Bitcoin durante os últimos anos.
E
É o
atrapalhado seus
objetivo.
inimigos. Atrapalhado o quê? Seus inimigos.
Exato.
Fala
Não,
aí, Becas.
eu queria também fazer um comentáriozinho que no fundo, enfim, cada canal tem um pouco a sua sacada e as pessoas, né, com objetivos de vários tipos. Vários contribuíram, nossa, é apenas mais um, né? Há canais espetaculares, com ângulos totalmente diferentes. Agora, o nosso sempre teve como única preocupação tentar passar conhecimento, ou seja, nunca, não que seja errado de outra forma, longe de mim dizer isso, não acho mal nenhum, mas nós nunca fomos um canal com objetivo de monetização, nunca fomos um canal com objetivo de trazer algo nem para o canal, nem para os participantes, para nós, né, para os hosts. Nós não temos no nosso dia a dia, não fazemos nada que se beneficie do canal. Nunca tentámos puxar para esse lado. Então, por que é que nós fazemos isso? Eu acho que é por duas razões. Uma é porque gostamos,
Legal.
também. Gostamos, é divertido. E a segunda é para ajudar, para passar conhecimento. Ponto. Não temos mais nada além disso, né? Então, eu acho que talvez lá atrás, de fato, tenha sido muito importante, né? A existência dos bitcoinheiros. Eu acho que cumprimos um papel no início que em alguns aspectos ninguém estava fazendo. Hoje em dia talvez já não tanto, né? Eu acho que hoje em dia há uma oferta tão boa que, enfim, acho que cumprimos o nosso papel, né? Acho que cumprimos o nosso papel. Depois ainda fomos gostando, ainda vamos fazendo e tal, mas eu acho que a nossa missão foi cumprida, né? Eu até participei no SatsConf um pouco do meu lado, né? Para não que acabe a participação no canal, mas para fecho de ciclo, né? Não vou certamente voltar a participar, porque considero que com estes 4 anos nós meio que concluímos um ciclo, né? Eu acho que o nosso canal concluiu um ciclo. Está numa frase um pouco diferente, não sabemos bem como é que ela se vai desenrolar, né?
Até que a
Mas
gente está
é uma
fazendo
frase
live a
diferente.
cada 2 semanas, pelo menos, ultimamente.
Ah, exato, voltamos. Houve um abrandamento e agora houve um aceleramento outra vez, né? Uma aceleração. E portanto, é imprevisível, né? Mas acho que claramente, pelo menos aquele sentido de missão, acho que foi cumprido. Agora, enquanto for divertido, fazemos, mas já é outra fase. Até muita coisa muito boa hoje em dia, né? Tem coisa muito boa. Nem vou nomear, porque seria injusto se deixasse
Inclusive,
alguém de
evoluir
fora.
para novos formatos, outras coisas também, outros conteúdos.
Ideias são bem-vindas também. Mas acho que é isso. E obrigado a todos, porque realmente, como eu disse, são duas razões. Uma é egoísta, que é porque achamos divertido, e outra não é o oposto de egoísta, né? Que é para tentar passar conhecimento. Então, saber que isso foi valorizado é de fato a única remuneração que nos interessa.
Óbvio que eu ia ter um
E
remark nisso que você falou.
hein? Nossas Diga. sessões de altruísmo egoísta, né?
É, eu acho que não é. Eu acho que é por egoísmo também, no final. Mas, tipo, é para nossa satisfação. Porque é nossa satisfação ter amigos, no mínimo, não pobres, né? Então, no mínimo, isso.
Exato. É
Nossa
egoísta e
honra.
altruísta junto. Egoísta e altruísta junto. Mas pronto, e de fato, ver isso reconhecido
É o melhor pagamento possível, né? Qualquer satoshi. Então, obrigado a todos. Acho que realmente ficamos os quatro muito sensibilizados com a escolha, honrados, e esperemos que agora que siga com outros, né? Porque há outras abordagens, outros canais, outros grupos fazendo trabalho muito bem feito, né? Dar lugar ao próximo.
Tem de tudo, é. Tem de tudo
Uma
já.
vontade.
Era um
Ah, mas.
deserto e agora é o oposto, né?
É, não
Agora
é.
tá
Não, não é uma
crowded.
despedida, hein? Não sinta como uma
Não,
despedida, não. É
eu tô
só.
achando que
É.
o Becas
O Becas tá, vai
mudou
sair
o
no meio
rumo
da
aí.
live. Agora, fala, valeu,
É. Quer ir
pessoal.
embora também?
Não,
Ah,
eu
mas
acho
é. A
que
gente tá reduzindo, desacelerando, é. Não é
o
um.
fato
É.
de achar, o fato de achar que cumprimos a missão. Né? Missão cumprida não significa necessariamente parar, mas significa que é uma fase diferente, é uma fase em que se calhar a cadência já não é importante ser tão,
O George
né,
Bush
tão...
lá na Mission Accomplished, né?
aquele,
Quando ele
né, lá
chega.
no, no, no era no porta-aviões, não era?
No porta-aviões,
No porta-aviões, é, Mission Accomplished. Agora pode ser tipo o Bush,
agora é hora
né,
de
de
beat
repente.
usamos a democracia.
Pode ser como o Bush, de repente podemos ver que temos a obrigação de voltar, porque a coisa desandou. Mas neste momento acho que é isso,
Era
é
ferido e não
fim do
sabia.
ciclo, não? O fim do ciclo não significa que não haja outro, né? Mas acho que é um ciclo que se completa.
Igual
E a meu
Bitcoin, né?
ver, teve dois momentos, um pouco no lado pessoal, aquela participação no SatsConf para mim foi, digamos, para marcar esse fim de ciclo, no
Como
lado
foi? Tem
mais
vídeo,
só,
Becas, da
não é?
participação? Pra gente.
Tem.
Tem na...
Eu
Ah,
tenho
de
que
repente a
depois
gente
me.
recompartilha no canal também para
Tá
divulgar. A
bom.
conferência, cara.
E
Enfim.
é
E para o pessoal que está curioso
isso.
ver, né?
Exato.
Isso.
Não, mas foi mais para
Assistir.
aparecer em algo que eu nunca apareceria de outra forma, e só fui porque achei que era um momento importante e porque, obviamente, os organizadores são pessoas que eu admiro muito, que tenho uma grande admiração e respeito, e também por isso, né? Mas isso foi um momento, e agora este da votação acho que foi outro. São dois momentos que marcam esta fase. E quem sabe no Halving conseguimos fazer qualquer coisa engraçada para ser um terceiro momento marcante. Seria legal. Aliás, se puderem começar já a dar sugestões do que fazer em direto no Halving.
É, no
A
halving
pegar ali o
anterior,
bloco, ia ser legal.
a gente fez 10 lives, 9 lives, um negócio assim. Contagem regressiva pro halving, mas eu acho que não,
Não dá
dessa vez.
conta. Não.
Eu acho que não vai ser nesse
É, a minha
formato.
coluna nunca se recuperou dessa semana.
É, né? Você tava com. Nossa, pode crer.
Nunca, nunca, nunca se recuperou. Não vou fazer de novo. Só se
Não
for
foi por isso,
é.
pô. Mas não foi
Não,
por
tem que ser
isso.
outra
Não foi por
coisa.
causa da live que você tava com a coluna ferrada.
Ah, fazemos outra coisa qualquer, né? Mas está aí o pessoal perguntando do
Não,
Ivan,
fique
está tudo bem?
registrado aqui que eu vou depois no Medicina do Trabalho lá, eu vou processar os bitcoins.
YouTube. Você tá trabalhando pro YouTube. Só o YouTube tá ganhando com as
O pessoal
transmissões.
estava perguntando do Ivan, só para esclarecer, o Ivan está ótimo, não tem problema nenhum. Continuamos quatro bitcoinheiros. Ele, de fato, pronto, também deu uma abrandada e agora não tem participado, mas qualquer episódio, qualquer live pode sempre voltar a aparecer. Vai depender um pouco da agenda dele e tal. Mas
Ivan é
não, mas está
monge.
tudo bem, não tem
Ivan é
problema nenhum.
monge. Pensa no Ivan como um monge que está no seu sabático. Deixa ele, né? Nada, tranquilo.
Está ótimo, nada, não aconteceu nada e não saiu. Pelo menos por enquanto.
Pô, mexe com ele.
Hein?
Mexe com ele.
Exato. Não. Vamos
É,
ver.
grande. Pô, Ivan, enfim. É, faz falta, pô. Ivan faz falta para. No
Paz,
canal,
paz.
pô, sem dúvida.
Somos os quatro diferentes, né? Que acho que também é uma coisa legal. Os quatro somos diferentes. Cada um tem alguma coisa diferente dos outros
Exato.
três. Se completa, né? E pronto, estamos aqui, é como se estivéssemos aí mancos, né? Falta uma perninha, mas tudo bem. Na live do Halving, aí ele tem que voltar, caramba. Mas Howard, antes pô, disso, também espero que sim, né? É, havendo um bom episódio, uma boa entrevista.
Exato, Becas. Bem lembrado. Aliás, se você tiver uma sugestão de convidado aí pra gente, que isso, se vocês querem ver o Ivan no canal, ele quer bons convidados, ele quer papo bom, quer papo de alta qualidade.
Alto nível. Quer falar só nível. Com a gente.
Exato, ele já tá cansado de conversar com não. Nós três. E vocês aí mandando suas perguntas, ele respondendo de novo, mesma coisa toda semana. Não. Mas convidados bons, sim. Então, se vocês tiverem sugestão aí de convidados bons para a gente chamar, conversar, assunto, enfim, escreve aí nos comentários aqui dessa live. Não no chat, no comentário. No comentário, aqui embaixo para ficar, para depois eu ver, porque o chat eu não vejo. Já, ou muito pouco e tal. Legal, conversa entre vocês. Ou manda no Supersets, né? Aqui. Vamos ver com certeza, ou nos comentários também, com certeza, aí a gente vai ver, vai considerar e, bom, enfim, se você quer ver, né, esse pessoal conversando com os bitcoinheiros, coloca aí sua sugestão aqui embaixo.
Júlio Lobo.
Valeu, ó, vamos lá, tem algum superset já, né? Vamos lá, supersets?
O 13, então, irmão. Já veio milhões de vezes, hein, pessoal?
É, 38 já.
E é sempre bem-vindo, mas já veio um monte de vezes, né? Já nem perdi, eu perdi a conta.
Exato.
Eu acho que daqui a uns meses a gente podia, de repente, organizar, se a gente tiver tempo, né, de conversar com ele.
Ah, com Novidades. Certeza, nunca. É. Então, a última, antes dele.
Porque a gente precisa fazer uma coisa meio comprida, uma live meio comprida, né, pra poder escutar de um dia direito, senão fica muito.
Aquela live das 8 horas.
Ah, não, 8 horas não rola, mas umas 2 horas eu acho que.
Mas viu que houve uma uns dias de 8 horas. Você não viu?
É, não
esse
vi,
aí, né? Ele completou o bingo.
Loucura.
Falou de todos os assuntos. Todos os assuntos do repertório. Desse tour aqui do 38ão, foram abordados nessas 8 horas.
Essa season.
E mais, né?
Rafael que... Castaneda. Rafael, isso.
Vamos lá. Anonymous, mandou uma pergunta aqui pelo supersets.tv/bitcoinheiros. Você também aí pode enviar sua pergunta via Lightning. A gente vai comentar, responder. Enfim, vamos lá. Anonymous, comentem sobre a censura de pools de mineração. Estou por fora do assunto, mas vejo todo dia Hugo Quinteiro levantar este FUD. Quero entender. Pools de mineração. Que as pools, né, de mineração, os pools, os grupos, as, como é que chama? Cooperativas de mineração, né? Acho que seria um nome bacana, esses pools são tipo cooperativas, né? Você tem um Sim. servidor central, um homem no meio,
mas qual é o
né? entre vários mineradores e a rede Bitcoin, que todos esses mineradores se conectam a esse servidor, e esse servidor é quem, né, está representando todo o trabalho de todos aqueles mineradores que estão espalhados, né, por vários lugares no mundo, geralmente pela latência, enfim, o pool está perto do minerador, é melhor, tem, né, o pessoal prefere ficar próximo, mas tem gente que, por censura, exatamente, vai e manda o seu hash rate para um pool que não censura, entende? Ou para um pool que é mais lucrativo porque não censura. Então,
mas eu não sei qual é a polêmica. Qual é a polêmica em si?
Ele diz que é uma centralização, né, de pool de mineração. O que a gente está vendo, tem a Foundry, que cresceu muito, a Foundry USA, Antpool, Bitmain, né, sempre foi grande. Então ele é um FUD normal, sempre existiu, é algo que há anos, né, se fala. Antes acho que era até mais centralizado, quando começaram né, as ASICs. Não, a Bitmain tinha uma vantagem enorme, né, no mercado, que hoje em dia já não é tão, né, tão assim, né? Você vê que tem a Foundry compete com a Antpool, então não existe aí uma cooperação
eu posso entre esses comentar rapidamente
essas partes, né?
Eu não tô por dentro dessa discussão que o pessoal teve, mas é o seguinte, já falamos algumas vezes nisso, e eu acho que é importante repetir. O poder das pools é muito menor do que a soma do hash rate delas. As pools Você sair de uma pool e entrar numa outra é super fácil. É super fácil. Então, as pools têm um incentivo muito grande a serem lucrativas, por um lado, é o maior de todos, e o segundo, a serem transparentes, né? Se uma pool ou não está maximizando a lucratividade ou não está sendo transparente, é muito fácil rapidamente ela perder hash rate para uma pool concorrente, né? E de fato, a prática tem mostrado isso. As pools têm sido, não têm regras escondidas, elas operam perfeitamente de forma transparente e praticamente nunca filtraram nada, né? Há sempre algumas iniciativas tentar filtrar e elas duram muito pouco tempo, porque os incentivos económicos acabam por tornar as pools que não filtram mais lucrativas e as pessoas vão para elas, né? Isso por um lado. Por outro lado, mesmo se houver uma ou outra que começa a filtrar e que a tolere e os seus participantes também tolerem ser menos lucrativa, então, um cara paga um pouquinho mais para uma transação que elas estão bloqueando e vai sempre, alguma outra pool vai sempre pegar esse bloco. Então, eu acho que é um problema teórico
A minha pega.
que na prática não ocorre. Os incentivos acabam por destruir isso no médio prazo, às vezes logo no curto. Na prática não ocorre, não tem ocorrido. Houve algumas experiências no passado desastrosas, nada teve. Havia uma que era só mineração green, não sei o quê. Tudo foi por água abaixo. Você continua a poder conseguir aprovar a sua transação sempre, nunca ocorreu. Então é um bocado como, sei lá, a computação quântica, os fees serem altos. Há dois ou três temas que são recorrentes, que são totalmente futurologia,
Desde
mas
2000.
que a história recente e não tão recente sempre mostrou nunca ocorrerem, né? Quer dizer, são bichos papões. Que de vez em quando são levantados. Não vejo nenhum risco real nisso. Zero.
Centralização haveria se você não tivesse como começar uma nova pool.
Barreira à entrada.
O fato de que qualquer pessoa pode iniciar uma pool, ou qualquer conjunto de pessoas juntas podem iniciar uma pool. Aí é que está a questão. Não é
A
centralizado por
barreira à
isso.
entrada é
Aqui isso é
zero.
centralização? Não, não é isso. Não tem nada a
A
ver.
barreira à entrada é zero. Se a pool fosse um cara com aquele hash rate de computadores dentro de casa, esse cara teria algum poder. Mas a pool não é isso. A pool é só a portinha que todos esses caras usam para entrar lá no, na competição. E podem ir para a portinha que eles quiserem ao
Oficina.
momento que eles quiserem, né? Então,
É o que organiza a casa de apostas, né? É o
é o
book.
broker.
É o
É o
broker.
bookie.
É uma
Imagine que
piscina. Você entra na
imagine que
piscina, você
todas
não
as
é dono
grandes.
da piscina. Você tá dentro da piscina, nadando.
E a outra piscina está logo ao lado. E se essa sua piscina está muito fria e
É
você quer
parque
uma piscina
aquático.
um pouco mais quente, vai para quente. Não, e repare, imagine que todas as pools começam a filtrar transações e por isso estão perdendo rentabilidade. É o momento ideal para no livre mercado aparecer uma pool que diz assim: olha. Quem me dera ter essa oportunidade de negócio. Haver uma pool que diz assim: olha, está vendo, você tá tendo um retorno de X dólares por hash rate, medida de hash rate, eu dou mais 10%. Aí o que é que eu perco? Perde nada, eu sou igualzinho ao cara que você está usando, mas no final do mês você ganha mais 10, 20%, sem fazer nenhuma alteração. Pô, de repente eu vou
Alterar um
ficar com o hash
endereço,
rate de
alterar um endereço, criar
80%.
uma conta e alterar um endereço, alterar alguns
Quer
parâmetros.
dizer, que minerador é que não vai querer ir para a minha pool ganhar 10, 20% a mais sem perder nada? Zero. Faz sentido nenhum, não é? E agora vocês dizem, ah, mas o governo vai obrigar o cara que está fazendo mineração. Bem, isso é super difícil e os mineradores estão em todo o mundo. Então, nunca. Há sempre espaço para pool sem filtros. Sem regra de censura, sempre. E quanto mais as outras apertarem, mais essa que não tem censura vai crescer automaticamente compensando. Portanto, a sua transação vai sempre passar. Eu acho que é um problema não existente.
Sempre dá
É um
para fazer
puzzle.
a arbitragem, né? e dentro geográfica também. Mudar de... encontrar novos lugares, né, para onde se estabelecer, né, onde você possa garantir segurança, garantir a estabilidade da operação, sem fazer censura. Né? Oh yeah, é isso aí. Mais alguém aí, Anonymous, é isso aí, essas porcarias de Ordinals, alguma chance, que tá tendo agora, né, muito... Não só Ordinal, né? O Pay Return também tá rolando. Tem Inscriptions não é o mais... Não é o que tá agora consumindo mais espaço em bloco neste momento. É um Pay Return aí. Tem o pessoal usando aí um outro protocolo que nem precisa de Taproot, né? Para fazer esse spam, né? O que o pessoal tá chamando de spam. Mas usar a rede de um jeito que as pessoas... Que, pelo menos que esse Anonymous não gosta, né? Ele falou alguma chance dos developers... fazerem algo para o Bitcoin não deixar de ser a peer-to-peer electronic cash system, um sistema de cash, de dinheiro vivo, dinheiro eletrônico, né? É, pessoa, de pessoa a pessoa, é claramente spam e abuso da rede. Olho na tela aí, como é que... é abuso, é spam. Que acha? Tem alguma coisa que os developers... podem fazer para impedir
eu sou
laissez-faire, os ordinals?
Laissez-passer. Eu sou do gênero laissez-faire, laissez-passer. Não acho, acho que o mercado vai sempre corrigindo essas coisas. Se começa a ficar muito caro, vai haver soluções para eles porem em outro lugar, enfim. Não sei, mas Alan...
Se você quiser rodar uma versão que capa os ordinals também, fica à vontade.
Exato.
Tudo vale.
Estou assim muito preocupado. Não sei, mas a
Alan, os mineradores estão abocanhando algum... 8 BTC e meio, 9 BTC por bloco.
Eu, pessoalmente, acho que é porcaria também, como você. Mas eu não tenho o que fazer, cara. Não tenho o que fazer. Né? Como é que chama? Não dá ré, né? Não dá para dar ré. Já tá ali, agora você quer mudar Taproot, quer criar regra aleatória, uma regra aí que depois pode voltar para te comer na bunda, porque o governo vai vir e vai falar que tem uma, né, como é que chama, já aconteceu no passado, vocês cancelaram uma coisa, porque não podem agora cumprir a ordem estatal, aparente, né, enfim, né, coisas desse tipo, não tem, você tá querendo regulamentar a parada, tá ligado? Você tá querendo, ou você faz um fork aí seu e convence pessoas que isso é o Bitcoin, que é, né, que tirando isso, sei lá, né? Ou, meu, segura aí, segura a onda, como o Becas falou, isso aí, todos aqui podemos ver que isso aí não tem um futuro financeiro, que é shitcoin, besteira, porcaria, é scam, é questão de assimetria aí de informação, as pessoas vão entender isso, né, eventualmente com o tempo. Vamos parar de gastar dinheiro nisso, ninguém vai querer comprar isso aí, ninguém vai querer criar isso aí, porque não vai ter mercado para desovar e ninguém mais cai no golpe. Então é questão de tempo, sabe? E deixar o mercado decidir. Eu acho que esse é o resultado, pode ser que eu esteja errado também, né? Enfim, eu acho que é inútil, acho que não tem nenhuma utilidade para esse protocolo, né? Utilizar o Bitcoin para isso, né? Assim, né? Nesse volume. Claro, uma vez a cada... tanto tempo que tenha uma inscription lá, por algum motivo, né, nobre, ou, sei lá, alguém quer gastar dinheiro nisso, legal, mas sem, né, expectativa de lucro, sem expectativa de que ele tá criando aquilo para vender mais caro, que é isso que tá acontecendo agora, né, essa euforia é gente achando que vai conseguir desovar esses satoshis especiais com um premium, né, mas um satoshi é um satoshi, não existe, esse premium é subjetivo. E com o tempo a tendência dele é zero também, né? O valor subjetivo desse prêmio sobre aquele satoshi. Não o satoshi. Tremendo. O satoshi tem um valor, né? Um satoshi é um satoshi. Mas a porra do valor por cima dele tende a zero, como qualquer shitcoin. Não tem, né? Enfim. Alguma que outra curiosidade vai ficar, sabe? Algum desses primeiros, talvez fique como curiosidade, como hoje em dia tem gente que coleciona PEP, né? Gente que não tem o que fazer com o dinheiro. A tendência com o tempo é que isso
mude. Novos surgirão.
A tendência é que mude também, né? Que se a gente vê que o Fiat deixa de existir ou começa a mentalidade Fiat como um todo, né? Não tem espaço para isso num, né? num espaço de onde não tem mentalidade Fiat. Isso aí é produto, né, da mentalidade Fiat, criar esse tipo de coisa, esse tipo de distração, e inserir, né, liquidez falsa, né, entre shitcoin, dólar, caramba. Até outros tokens, converte token que não vale nada por outro token que não vale nada e cria um trade que parece... Enfim, todo tipo de manipulação aí que com o tempo as pessoas vão entender que é bullshit, que não tem... Não tem, né? Que é pura ilusão. Enfim. Ordinals, acho que é isso. Vamos lá. Tem mais aqui.
Eu vi que tem algum comentário, uma chamada Ord, alguma coisa assim, que passou o BSV, algo assim.
É mesmo?
É.
Olha só.
Coitados, né? Tô até doando quase uma coisa pros caras.
É que, cara, é, né? Enfim. Volume de shitcoin, né? Não dá pra confiar. Volume de shitcoin é... Trade de shitcoin com shitcoin. O que tem lá, né? Ralph Bitcoinheiro. Valeu, Ralph. Não quero fazer pergunta, quero fazer um pedido. Não nos abandonem. Abraços aí aos três do Ralph Bitcoinheiro. Valeu, Ralph. Não, estamos aí, não se preocupe. Não vamos abandonar aí o barco. Né? Estaremos aí. É, enfim.
Ralph.
Se precisar abandonar o barco, a gente abandona também. Né? Se tiver também acidente no barco, acidente de...
É, a primeira coisa é abandonar, a gente já sabe o que é.
Oh, yeah. Olá, Anonymous. Essa brincadeira aí de sets raros vai destruir a fungibilidade do Bitcoin. O que pensam disso? Cara, meus sets nunca vão ter isso aí. Então, a fungibilidade dos meus... Não, né? Não faz sentido. É totalmente... Como é que chama? Não é real a contagem dos satoshis. Entende? Não é que ele realmente está fazendo um tracking preciso dos satoshis, porque, inclusive, transações que passaram por CoinJoin seguem com algum tipo de tracking. Ou seja, é totalmente... E isso não existe. Heuristicamente, você não dá para saber o caminho daquela moeda, né? Mas o Ordinal, sim, sabe, entre aspas. Por quê? Porque ele fala, não, é assim. Esse é o caminho. Ele segue um caminho de acordo com uma regra lá que ele colocou, e esse é o caminho. Mas não significa que aquela moeda pertence à mesma entidade, ou está na mão, em posse, da mesma pessoa que tinha aquela chave antes. É simplesmente uma moeda. Abstrato e real quanto a pessoa que fala com certeza, sem ter provas, né, evidência clara de posse de uma chave, que uma chave é de uma pessoa. Ela não tem como garantir isso, né, sem ter realmente a chave. Né, sem que a pessoa realmente tenha a chave, possa assinar uma transação, ela não tem aquela chave, até que se prove, né, isso, essencialmente. Enfim, segue igual, né, isso segue igual. É o que eu acabei de falar, CoinJoin não tem esse vínculo. Quando você faz um CoinJoin, né, que é esse mix aí que o pessoal fala, esse tipo de operação, você no fim do processo, você tem uma moeda que está desvinculada da inicial. Mas no Ordinals ele vincula, ele segue vinculando de alguma maneira o passado daquela moeda. Então você já percebe que aí não... Né, que, peraí, mas não é a mesma pessoa, mas o Ordinal segue, então não, entendeu? Se você está preocupado, enfim, no futuro muito provavelmente quem brincou de Ordinals vai ter que juntar tudo e fazer um CoinJoin, e vai tudo, os Ordinals lá, essa segunda barra, essa, né, essa história não, é um tally, né, é como um ledger, mas é um ledger segunda camada aí, sei lá, né, é um negócio fora do Bitcoin, nada a ver com o que acontece no Bitcoin. seja, o que é realidade no Ordinals não significa que é realidade no Bitcoin. Ele se baseia no Bitcoin para ter um lore dele lá, né? Que tem gente que leva a sério esse lore, né? Essa história, esse papo. É um jogo paralelo ao Bitcoin, mas não é Bitcoin, não afeta a fungibilidade do Bitcoin, só afeta para quem está jogando aquele jogo, né? Claro, se você está jogando o jogo, afeta a fungibilidade, que você assume o tempo inteiro, você quer vender, você quer mostrar que você tem cultura de ostentação, né? E toda essa, isso que fere fungibilidade, mas fere a fungibilidade do indivíduo que está jogando o jogo e não, né, dos outros usuários. A rede não muda, né? Não muda nesse sentido. Espero que tenha ficado claro aí. Alguma...
Perfeita analogia. É um jogo paralelo. Se você tá jogando, você tá jogando. Se você não tá, meu, um abraço. Você pode inventar qualquer besteira se quiser, eu vou ser obrigado a jogar. Ou você consegue uma liquidez aí suficiente para convencer todo mundo, ou você não conseguiu, acabou.
É, mesmo se conseguir, né? Não significa, não muda a realidade.
É, mesmo se conseguir,
você
não pode obrigar ninguém.
É, e não muda o Bitcoin, exato. Não... E se as pessoas verem que começa a ferir, né, algo que é mais importante para elas do que o jogo, óbvio que elas vão deixar de jogar o jogo, né? É isso que acontece com muita gente que deixa de jogar com o shitcoin. Entende que faz mal para o jogo de hodl dela, faz mal para o jogo de longo prazo de sobrevivência aí, né? Como é que chama? Porra, do livro aí do Alan Schrey, do 38ão, do imperativo moral, porra. Né? Não, você está se distraindo do seu imperativo moral aí do objetivo, né? E todas essas shitcoins, cada uma
tem moral, né?
Não, e cada uma é uma superfície de ataque, né? Cada uma é uma possibilidade de você perder moeda por N motivos, né? Que você possa ser enganado, possa ser ludibriado, possa cometer atos que você não gostaria, sei lá, assinar uma transação que você não percebe porque você está usando uma carteira multimoedas e você termina assinando uma transação errada, tipo usando a carteira errada, sei lá, coisas do estilo, de tudo, né? Se você se mete com essas coisas, né? Com esses jogos, com essas brincadeiras, aí você termina, né? Como é que chama? Tem essa frase famosa aí no Bitcoin, né? Stupid games, stupid prizes, né? Acho que é do Bitcoin ou é de, no geral? Não, eu conheci pelo geral. Bitcoin. Né?
Look around, find out.
Stupid games, stupid prizes, né? Jogos estúpidos, prêmios estúpidos, não, né? Você não espere outra coisa, é isso aí. Alright, mais um aí, questão, alguém sobre as pools, né? O que ele diz aqui, o Anonymous, que a gente comentou, né, da questão das pools, é que a questão é que as pools não estão incluindo transações específicas de uma blacklist, mesmo com taxas maiores, eles estão retirando do bloco. É isso aí. Estão tirando. Alguns mineradores, como o Becas falou, alguns mineradores estão tirando, né, não estão incluindo. Não é que eles estão tirando do bloco, isso é mentira, que ninguém pode tirar transação de bloco.
Eles não incluem.
É, eles não incluem o bloco deles. E aí, exato, a consequência de longo prazo dessa aí, na média, eles se tornarem menos rentáveis e as pessoas optarem por colocar, né, o seu hash rate, as suas máquinas, seus mineradores, com outra pool que sim minera essas transações, que estão pagando uma boa taxa, né, e que essa taxa é revertida em lucro para a operação de mineração. O cara está interessado em lucro, não está interessado em blacklist de outro país, porque às vezes até um blacklist...
Se alguém tiver, que pague por isso, né, cara?
É, exato. Se tiver, tá, se precisar... Esse é um tema, né? Tem muita empresa agora, né? Ou seja, tá tendo um crescimento aí, talvez, de empresas que têm esse tipo de dever, né? Que possam ser reguladas, ou seja, mineradores, fazendas de mineração, né? Que estão localizadas em jurisdições aí nos Estados Unidos. Né? Agora é a preocupação, né? Que o pessoal está querendo ir atrás. Então tem essa preocupação, mas o que acontece, né, agora, né, no curto prazo pode ser um tipo de ameaça, entre aspas, mas no longo prazo é que essas pessoas vão embora dos Estados Unidos. A indústria vai embora, a indústria migra, se não pode ser lucrativa
lá. E o preço sobe, né, Dov? O preço sobe porque você tem menos, você tem mais competição por hash rate, você tem mais minerador entrando, então os mineradores estão tendo lucro, você é porque o preço está mais alto. Ou seja, isso no máximo, o pior que pode produzir é um preço mais alto no Bitcoin.
Por quê, né? Agora eu não entendi essa parte aí do preço mais alto.
Digamos assim, torna o Bitcoin mais escasso, entendeu? Porque você, uma parte dos Bitcoins vão estar sendo revertidos exclusivamente para transações kosher. Entendeu? Então, as não kosher, que são as transações que interessam mesmo para quem está usando, elas são mais escassas. O prêmio por elas aumenta. O prêmio para elas aumentar é porque existe uma demanda maior. Se existe uma demanda maior, é porque existe uma demanda pelo ativo maior. Isso se traduz num preço maior. Ou seja, escassez de blocos a você conseguir entrar produz um preço alto como resultado que atrai mais mineradores para competir pelo hash rate, mais mineradores que vão querer jogar dentro das regras do jogo.
Para ganhar essas, para minerar
E o
essas
prêmio aumenta,
transações. É.
atrai automaticamente mais mineração.
Sim. Você tem essa. É, exato. O cara vê uma fila, uma empu, várias transações, né, que os gringos estão banindo, não estão incluindo nos blocos que dos mineradores dele. Ele fala, porra, eu vou incluir todas, vou pegar todas, vou papar essas taxas aí e vou colocar mais máquina porque tá valendo. Porque se eu conseguir esse bloco. Porra, valeu ficar. Eu sei que eu vou, se eu ficar com o desligado, eu tenho uma grande chance de encontrar um bloco em X tempo. Demorou. Vou ligar tudo, vou encontrar, vai ser rentável a operação. Vamos lá. Então é bem é por aí, é verdade. Pessoal.
É uma decisão puramente matemática. Opa, tá pagando isso, vou, deixa eu ligar minha máquina. É assim que funciona.
E às vezes
Acabou.
é até automatizado já, né? Então o pessoal vai fazendo esses cálculos.
Qual que
Não
tá
é
pagando
nenhum.
mais?
Enfim, ou pode ser, né? Eventualmente será, se
Muito
não
fácil.
é. Exato. É, oh yeah, isso aí. Não é um problema, viu? É um problema, pode ser no curto prazo, para as pessoas envolvidas, ou seja, que tiveram
Bom
sua
pro Bitcoin.
transação blacklistada, mas não para o Bitcoin, exatamente. Oh yeah, isso aí, ó. Fernando Nogueira, valeu, Fernando Nogueira. Plano Bitcoin, plano B Bitcoin. Passando só para agradecer por tudo até aqui. Valeu. Supersets.tv/bitcoinheiro. Se quiser enviar aí uma pergunta, estamos aí um pouquinho mais. Algum outro assunto aí que vocês. Alguma pergunta aí no chat normal aí do pessoal?
Quer ver?
Não tô vendo, você tá vendo aí, Bernas?
Tô. Vender sem Know Your Customer, BISC. Ou RoboSats mais Revolut.
Oh, amigos.
O que que acha, Dov? Na verdade, o BISC com Revolut funciona bem. O RoboSats eu já participei lá no Telegram e tal, mas nunca usei. Você usou, Dov? Sabe, entende daquilo do RoboSats?
Eu testei, sim, em algum
Eu
momento.
ficava lá vendo só.
É. Tem o LNTX Bot no Telegram, tem o RoboSats. RoboSats é um site, Becas, no via Tor. Acho que não é. Você estava vendo
Ah,
é o
eu vi um canal no. Eu
LNTX
vi um
Bot.
canal no Telegram com um bot.
Ah, tem um RoboSats. É isso aí então, pode ser que seja scan, não tem, não tô sabendo.
Lá no
Não,
início. Já
é da.
faz tempo. Não, não era scan, era
LNTX
bem no
Bot,
início.
então é outro. Não é o RoboSats. É outro. Eu quase certeza. É outro projeto. Mas enfim, é o mesmo esquema, a mesma coisa. P2P, Lightning, ordem de venda, ordem de compra,
Melhor
takers,
isso ou
makers.
BISC? O que é que você acha? O que é que você usaria?
Cara, tem que testar, tem que baixar, instalar, ver como funciona a sua máquina. A BISC é Java, é pesado, depende da máquina que você tem, ela é meio saco de rodar. Tem
Funciona.
liquidez, aí você tem que ver liquidez, o que tem lá, né? Quanto você quer comprar, se tem disponível. Enfim, RoboSats é outra maneira. Tem o site bitcoinheiros.com/KYC, acho que lista lá. diversas possibilidades para você considerar, né? Nenhuma lá é perfeita, às vezes muda a coisa, não está atualizado. Então, né, olha, verifica cada coisa bem, mas tem é um lugar, acho que, para começar, né? Para você começar, dá para você começar por lá e já tem várias coisas para você conferir, né? Fazer sua própria pesquisa. Não tem, acho que, como é que chama? Shortcut, atalho para isso. Você tem que fazer, né? Você tem que buscar, porque depende de onde você está, que meio de pagamento você tem. Depende de muita coisa que é só você que sabe. E eu não quero saber, né? Não compartilha aqui, pelo amor de Deus, né? A ideia é que você faça a pesquisa. Então, bitcoinheiros.com/KYC tem aí informação, pode ajudar. Sites, recomendações, né, para analisar. É isso aí. Temos também aí um salve anônimo, só mandando 500 satoshinhos. Valeu aí. Mandem aí uns satoshinhos, pô. Becas falou que a gente faz, não faz por como é que chama?
Por dinheiro.
Por dinheiro, né?
É verdade, nós usamos... não, mano. Todos os satoshis são usados para sustentar o BTC Pay Server e tal. Nunca tiramos nada. É para isso que serve.
É, exato. Justo, hoje eu paguei lá o servidor justo. Com Lightning.
Tá vendo?
Paguei com Lightning. Vamos. Tá tudo bem. Pra. Estimular, né? Circular, a economia circular. Os caras tinham. Eles têm lá no site do provedor, eles têm pagamento BTC Pay Server, Bitcoin. Maravilha. Ou opção lá, Coinbase. Para todos os outros shitcoins. Aí, meu, Coinbase. Para pagar via Coinbase, melhor paga com cartão de crédito, sei lá, paga com outra. Paga via Coinbase, os caras vão fazer o KYC da tua moeda lá e vão ainda vincular, vão pegar o troco, né? Vão vincular a tua pessoa e o que você fizer com ele, vão começar a te seguir, Chain Analysis, o caramba, enfim. Tá vendo? Ia usar shitcoin? Ia ser tracked lá com a sua shitcoin, porra. Ou usar, exato, enfim. Imagina se os caras não tivessem a cabeça de usar o BTC Pay Server para Bitcoin. Eu não ia pagar em Bitcoin nessa loja que aceita Bitcoin via Coinbase, né? O que que tá pensando? Tá ligado?
PicPay, né? Existe ainda?
Quem? PicPay? Nenhuma ideia. Pô, nenhum PicPay. Desses negócios aí. BitPay, né? Nada disso, né? Eu vejo isso aí, eu já falei.
Existe isso ainda?
Aqui não, aqui eu vou ser o Juscelino da Silva, nessa loja.
Deixa-me só complementar aqui o... Deixa eu ver aqui. Complementar a história ainda do... Tem um superset da censura, né? Ah, e tal, mas... Se eles estão censurando, deveríamos ver o hash rate a diminuir. Bem, é o seguinte, para já o movimento, óbvio, que nunca é imediato, né? E que se saiba, não se tem ainda grandes certezas das censuras das pools, né? Mas assim que tenha meio que se descoberto, foi a terceira maior pool ter censurado alguns endereços sancionados. Não foi 50%, foi a terceira maior pool sozinha. E agora começam a surgir, eu estava até aqui a ver no Reddit, tem uma ferramenta, tem o Mining Pool Observer, expõe eventuais censuras. Então, o que é que isto significa? Significa, para já, o nível de censura hoje ainda é perto de zero, né? Não, nada que se compare com ser de 50% hash rate, mas se por acaso aumentar, isso vai ser detectado, exposto, e aí sim, acho que os mineradores vão preferir ir para lugares que têm mais dinheiro, né? Mesmo não sendo por ideologia, né? Apenas por busca do lucro. Mas isso é um movimento que não é imediato, né? Então, primeiro tem que ocorrer a censura, depois tem que haver a forma de achar, e essa já há. E depois, ao fim de algum tempo, a ação dos mineradores, né? No longo prazo, não preocupa nada.
Eu ia falar uma coisa polêmica, mas eu vou segurando.
Usar maneiro?
Não, não, isso eu já falei, mas não é.
Estão te censurando.
Isso não é polêmico, isso é só retardado.
Fala, fala. Podemos ter aqui, né? Não tem problema.
Não, não, deixa eu falar depois, talvez. Se tiver um gancho, eu falo.
Cara, há uma merda dessas shitcoins, né? Mesmo as que são... Monero, por exemplo, é um exemplo, né? Que é bom porque é uma moeda, digamos, honesta, entre aspas. É feita com intenções cypherpunks, né? Enfim, não é... É o mais, assim, digamos, e nem assim é tão, né? Mas, porra, a quantidade, a destruição, né, de riqueza que a pessoa que decide, opta por segurar, né, riqueza em Monero sofre, né, há anos, já é triste, vivendo especialmente uma moeda com uma inflação tão baixa, né, teoricamente. Então, enfim, eu vejo muita adoção, muita gente falando, mas pouco, né, ela tem pouca reserva de valor, né? Não sei, isso me causa um pouco de, né, pô, eu falo, pô, na teoria, isso aqui tem menos inflação, é melhor, né? Todo mundo fala, é mais fungível, caramba. Mas ninguém usa, né? É barato porque pouca gente usa, ou seja, a taxa é baixa porque não tem competição, né, pelo bloco. Se tivesse, ia ser caríssimo rodar um node de Monero.
Não tem competição porque não tem demanda.
Não tem demanda. Então, porra, pessoal, tem muito, né, papo e tal, mas não, né? No fim, é pura destruição de riqueza, né? Porque mesmo que tenha utilidade, né, ela não vai segurar valor, ela não... Ela é, o mercado, né, não vai comprar isso aí, não compra isso aí, não está comprando essa história. Né? Então, enfim, ninguém está... É
boa tendência, sorte, continua
só sendo
tentando.
A tendência, né? Tá, segurar dinheiro em Monero, se quiser usar como, né, para fazer uma transferência, mas também, sei lá, eu acho meio... enfim, você vai terminar, se você sair de Monero para Bitcoin usando esses swaps, né, que vão ter aí entre Monero e Bitcoin, você vai terminar com moeda na blacklist, né, com moeda que você vai com Bitcoin, digo, né, no momento de você trocar, então, sei lá, né, é ruim, né, não faz sentido, porque quem vai querer trocar, né, os seus Bitcoins por shitcoin? Quem está precisando, né, desovar alguma coisa que está difícil de desovar em outro lugar, né? Ou não tem como desovar, enfim, né, tem algum impedimento, né, alguma dificuldade, enfim, sei lá, pra mim é furada, é que eu vejo o pessoal da Samurai, eu respeito a turma do Samurai, eles estão agora desenvolvendo aí uma ferramenta de swap, mas eu acho que é furada, enfim. Seria interessante, né? Do ponto de vista cypherpunk, né, digamos, da parada, não econômico, né? Porque econômico, como eu tô falando, você vai destruir sua riqueza se você confiar na Monero, né, para guardar valor, para como reserva de valor. Mas pode servir como ferramenta, né, transacional, como layer, né? Enfim, não dá para... Eu não elimino essa possibilidade se algum dia eu precisar dessa ferramenta.
Só não acho que isso compete com o Bitcoin, né?
Eu
pelo
vou usar,
amor de Deus.
Mas exato, não competir com o Bitcoin.
É transacional.
Que vale a pena você segurar isso aí. É que nem segurar Doge, né? Mesmo, o pior é que Doge é muito louco, né? Isso que
Doge
eu não consigo entender, velho.
Elon.
É o poder do marketing, né? O pessoal não tá buscando feature, né? Você que acha que as pessoas estão em busca de feature, né? Não é o caso. Ainda mais se você consegue fazer um swap rápido, pra que você vai ficar segurado nisso aí? Você vai, né, o bad money, você vai se desovar ele o mais rápido possível quando você tiver a oportunidade. É por isso que, né, Monero... Não. É isso aí.
Opa, isso, pessoal, acho que tá de boa conta, não?
Tem mais aqui, ó, rapidinho, só. Reich, não, é... Ah, olha lá, tá chamando aí o Anonymous Ulrich e Amoedo para um bate-papo aqui no Bitcoinheiros.
Tiveram cá os dois separados, né? Separados tiveram cá os dois.
Já te... Não, é, falou fazer um...
Juntos.
Ser mediar essa...
É, eles se calhar... Exato, se calhar não querem estar os dois.
Rinha de liberdade.
É, não é rinha. São muitos mediadores, não é rinha porque é tudo...
Não, são gentlemen. É. É, são gentlemen. Os dois são...
É, não é rinha porque são os dois civilizados,
é,
né?
É, sim, é verdade. É abrir na
mas talvez, né? Talvez conosco no meio a coisa ficasse mais interessante para eles do que só os dois, né? Não sei. Pá, podia ser, se calhar. Se eles topassem.
Ok, estou aberto aqui.
Tá responsa, hein?
É, se dá errado é um problema. Não, mas não dá. É tudo gente boa.
Ó, Anonymous, Reicher, por que o Bitcoin odeia tanto os pobres?
Ele não odeia os pobres, ele elimina os pobres. Ele elimina a pobreza. Ou ele odeia tanto os pobres que ele elimina a pobreza para não ter que lidar com eles.
Bitcoin odeia os pobres. Vai. Vamos lá, paguei um set de taxa para mandar essa mensagem. Bitcoin falhou. Compre Nano, assinado Bolha Esquenta BTC. Pessoal do Esquenta BTC aí, agitando no cyberespaço aí, na interweb, lá no...
lá no Twitter. Tá muito bom, né? Por que surgiu isso aí, afinal? Eu tô achando muito engraçado, meu. Mas o negócio tem um gênesis, né?
Eu não sei, acho que é o Doom, né? O Alec, não sei. O pessoal lá do Indomáveis. Indomáveis?
Intocáveis.
Putz, Indomáveis. Eu tô esses meses assim, meio desconectado, né? Do Bitcoin, né? Um pouquinho desconectado aí. É, da bolha, né, digamos, de consumir conteúdo bitcoinheiro. Estou me especializando em árabe, aprendendo árabe. É, meu amigo, tem que se adaptar para a realidade. Oh, yeah, isso aí, bitcoinheiros. Né, não esquecer, o macro é importante, né, salvar o mundo é importante, mas primeiro você tem que salvar a sua casa, né, tem que salvar a sua propriedade, né, antes de querer salvar o mundo. É isso aí, bitcoinheiros. Espero que tenham curtido aí hoje. Opa, nossa live.
Valeu.
Nos vemos, se pá, aí em breve, mais alguns blocos, né? Até o halving proximamente. Tchau.
Obrigado.
Valeu. Caralho.
Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution. Silent.